Mas elas começando na Popular FM, muito boa tarde. O bate-papo já começou cedo por aí. E agora as meninas aqui vão ter que recuperar e compartilhar com os ouvintes todos os debates que já aconteceram pré-programa.
Azar de vocês que não estavam gravando.
É, perdeu.
Boa tarde especial a todos os nossos ouvintes. Mas elas chegam com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgiã plástica. Mais elas desta tarde. Boa tarde especial para Rose e para Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Popular FM. Que alegria, né? Que bom poder estar nessa tarde gostosa, assim, dividindo os nossos sentimentos, as nossas opiniões. E ter alguém do outro lado curtindo, compartilhando, concordando, discordando.
Aliás,
só não pode dar opinião no ar.
Eu ia dizer, o microfone, tem quatro microfones aqui na sala, um tá aberto, então...
Daqui a pouco tem alguém batendo na porta.
Tocando interfone. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, meninos. Boa tarde, ouvintes. Essa mesa tá literalmente um chimarrão de comadres, né? A gente tá aqui numa conversa.
Não, peraí, tem uma tomando água, outra tomando chá, outra tomando café.
Como se fosse, né? Como se fosse um chimarrão de comadres aqui.
Bom, meninas, vamos falar de quê hoje? Amizade. Sábado de tarde é um bom momento para ligar para aquela amiga especial, combinar um chimarrão, combinar um café. Qual é o teu conceito de amizade, Miriam?
Poxa, Luciana, tu vai começar. Tu vai começar de cara assim comigo?
Claro!
Então, eu acho que no decorrer dos anos a gente vai aprendendo que amizade é uma relação rara, são pessoas raras na tua vida, né? Hoje eu posso dizer que amizade, que é aquela relação, aquela pessoa que tu poderia... Será que substituir até por um irmão, às vezes? A gente tem esse sentimento, às vezes, de um amigo que é mais amigo, mais próximo que um irmão, assim, talvez.
Até porque
nessa
muitas
categoria,
vezes
assim,
o irmão, né, também não é tão próximo.
Não, é. Então, acho que às vezes um amigo... Amizade seria aquele sentimento quase familiar, assim, de uma pessoa... Basta ela te olhar, tu olhar, ela sabe pelo teu tom de voz como é que tu tá, tu tem vontade de estar com ela horas a fio.
E será que essas amizades ainda existem?
Já existiram?
Ai, não, eu acho que a gente não pode ser tão pessimista,
eu
né?
acho que antes das redes existe, sociais, sim.
Existe, existe. Existe, mas elas são raras, eu acho.
São raras, são raríssimas.
Mas essa necessidade do ser humano de ter alguém com quem possa contar, eu acho que isso não mudou e não vai mudar, porque a Rose falou das redes sociais. Quantas vezes a gente vê a pessoa no desespero ali, desabafando na rede, né? Colocando qualquer coisa lá, despejando sua raiva, criticando, depois bate o arrependimento.
Até a palavra amizade mesmo, ela fica banalizada, porque a gente pensa assim, tu mal conhece a pessoa, ela diz, ai, amiga, né?
Cinco mil amigos.
Eu me surpreendo, às vezes, no Face mesmo, a expressão amigos, né? Eu só uso a palavra amiga, assim, amiga, em raríssimos momentos.
Então, nós nem vamos pedir.
Se ela disser amiga,
ufa, ou eu tô sendo cínica, então, ou podemos... tô sendo verdadeira, né? Mas eu como...
Boa!
E aí, então, normalmente eu só uso a palavra amiga em momentos bem específicos, com pessoas bem específicas. Inclusive, comparando com a palavra amor, quantas pessoas falam assim, meu amor, porque eu amo isso, eu amo aquilo. E não é, né? A gente usa muito as palavras muito assim, ao
banalizando.
Vento, banalizando, né? Amizades são raras, amizades verdadeiras, né?
Quais as características de um amigo verdadeiro? Pode ser, Rose?
Ah, eu acho
pois
que...
vocês devolvem a pergunta.
E tu, não. Quando é que tu vai começar a responder?
Ela já... Vocês perguntarem.
Já vou perguntar, pode deixar. Não, eu acho que... Ai, não sei. Sinceridade, né? Parceria, como a gente comentava no intervalo do programa. Quantas vezes tu tá te abrindo, tá colocando teu sentimento, tu tá expondo alguma coisa muito particular. E tu precisa realmente de um colo naquele momento, tu precisa de um ombro amigo. E tu acha que a pessoa tá realmente ali pra te dar apoio, quando ela vira as costas, vai embora e te...
Blá, 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 blá.
Escutou o que eu disse? Eu tava aqui o tempo todo.
Isso é horrível,
a cidade,
né,
toda já ouviu, né? Ou você conta pra aquela pessoa, se abre. E aí, quando tu dobra a esquina, 10 minutos depois, vem alguém bater nas suas costas. E como é que tu tá? Eu fiquei sabendo. Mas como tu ficou sabendo?
Ai, eu vi essas situações também.
Eu só contei pra uma pessoa, então, tipo, não pode ter vazado a informação, né? Eu contei com aquela pessoa, eu contei com aquela amizade. Eu
confiança
contei.
Seria um.
Eu
seria
acho um, que é.
Mas eu acho. Eu acho que isso é parecido com aquele assunto que a gente falava outro dia da fidelidade, né? Que as pessoas às vezes esperam o que elas mesmas não estão dispostas a dar. No caso da amizade, elas esperam essa confiança, mas será que eu estou sendo confiável? Porque esse melhor amigo pra quem eu vou desabafar ou conversar, daqui a pouco ele tem um outro melhor amigo ou mais um melhor amigo, e esse já tem mais um terceiro, um quarto melhor amigo, e assim quando você vê, você compartilhou a história com essa uma pessoa, Rose, mas já tem quatro sabendo, e essas quatro já falam para mais quatro, e...
E acho que a gente até pode, na verdade, saber se o amigo é confiável quando tu percebe que tu tá conversando com ele e ele já tá contando coisas de outras pessoas, né? Tu já pode fazer essa avaliação. Se o que tu vai contar é uma coisa que tá te sufocando, que tá te doendo, que tu precisa compartilhar, uma dúvida,
vai pro
sofrimento,
psicólogo.
E tu vai conversar com um amigo, tu tem que pensar qual é o perfil dele, como é que ele. Que histórias ele traz pra ti, o que, que ele conversa? Ele conversa dele. Ou ele conversa de outros, né?
Você já viveu essa experiência, Miriam, porque você atuava na parte mais estética, clínica.
Na massoterapia, né?
Isso, você vivenciou essa situação de que, por exemplo, eu vou fazer uma massagem. Às vezes tu tá num dia bom, num dia ruim, e tu acaba falando, tu fica mais sensível.
Se empolgando.
Exato. E aí, praticar esse tal do sigilo dos psicólogos, médicos, profissionais que atuam nessas áreas.
Eu acho esse espaço, assim, de confissão, né? Que vamos dizer assim, a massoterapia é a marca da massoterapia, é um espaço de confissão.
Salão de beleza também.
Tu fica frágil, né? Tu tá, geralmente, tu tá semi-nu, tem uma pessoa que tá
aflorando
tuas emoções, né? Com o toque, tu tá relaxando, tu tem um vínculo com aquela pessoa e tu começa a contar, a compartilhar. E é uma experiência, pra quem ouve, muito boa, porque a gente ouve coisas sobre a vida e sobre as pessoas.
Deve aprender muito.
Muito, né? E realmente, tu tem que fazer um exercício de desligar. A Luciana saiu, eu desligo. É um exercício mental muito forte, assim. Porque tu não pode sair dali contando o que ela falou. Porque eu valorizo muito isso. Essa sensação de confiança. Mesmo que, às vezes acontece uma história muito esdrúxula, assim. Uma história que vale muito a pena ser contada. Tu pode até contar.
Mas existem histórias e histórias. Se for alguma coisa assim... Que aconteceu, que é engraçado, fato, alguma coisa. Tipo, a Rose tava com o carrinho no supermercado, esbarrou nas garrafas.
Deu um bovinho.
É engraçado, né?
Viu como a gente
não
já sabia.
Me importar, porque
ela de tanto rir, ela fez xixi na calça, dela conta. Não acontece isso. Já
agora, se é uma coisa íntima, bem do seu íntimo mesmo, particular.
E... É, mas aí eu acho que entra também o conhecer a pessoa, né? Porque tem pessoas que falam coisas íntimas e não falam só pra um, falam pra 20. E não vão se importar. Tá. Agora tem outras que vão falar um fato banal desses e que vão se ofender se isso for contado adiante.
E aí a gente já nem tá no âmbito da amizade, a gente já tá no âmbito das relações profissionais, né? O que é uma outra categoria. Voltando pra amizade, se eu conto um segredo, mas é uma coisa importante, e a pessoa conta adiante, as coisas perdem, né? Perdem o brilho um pouco. Eu espero isso... De algumas relações.
E as amizades de infância que se perdem, porque quando a gente é adolescente, nós fizemos os melhores amigos do mundo, né? A gente sempre acha que a nossa turma é a turma, é da bambambam. E vamos
morrer
e quem
amigos.
Não, assim. Quem nunca jurou, né? A gente vai, né? Saiu do colegial.
Despedida de terceirão.
Nossa, vamos se encontrar, vamos. Ah, foi, por água abaixo. Mas eu tenho uma galerinha assim que, olha. Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra e tem grupo de Whats. E claro, tu não conta aquelas coisas do teu dia a dia. Eu tenho uma amiga que eu conto as coisas particulares, né? E apoia e não apoia, e dá palpite, não dá palpite. Dou essa liberdade pra palpitar. Mas é difícil, né? Durar tanto tempo uma amizade.
Eu acho que muda o perfil. Eu acho que... Que existem diferentes tipos de amigos para ocasiões. Eu acho que aí foge um pouco do melhor amigo, pelo qual até na fase da escola, como tu colocava, Rose, dá aquelas briguinhas. Ah, porque eu sou melhor. Já no jardim de infância, minha filha já tem uma melhor amiga toda semana diferente. Então, assim, dá aquelas disputas. Mas eu acho que a gente precisa de muitos amigos e de amigos de jeitos, formas, momentos diferentes. E eu acho que esses amigos que já eram os melhores amigos, eles se tornam amigos de um determinado tipo de compatibilidade.
E de um determinado momento da tua vida. Então, quando tu lembra saudade. Daquela pessoa, tu tem uma memória positiva, tu gosta de estar com ela, mas a gente muda muito ao longo da vida, né? Quem tu é aos 20, quem tu é aos 25, quem tu é aos 30, né? Tu pode ir mudando muito conforme as tuas vivências e as pessoas não se encaixam mais. Mas nesse negócio de sinceridade, um tempo atrás, eu tenho um grupo de amigos que é a turma do vôlei, né? E a gente se conhece há 20 anos, assim. E a gente até fica um tempo sem se encontrar, mas eu tava comentando com a Luciana, quando a gente se encontra, a gente fala numa boa tudo, normal, assim. A gente é bem confidente.
Tem sintonia, tem...
Tem. E olha só. E eu sou conhecida do grupo daquela pessoa que fala as coisas, assim, sabe? A grossa mesmo, sabe? Tipo, não pede que ela responda, assim, mais ou menos assim. Não pede que ela responde. E aí, esses dias, uma dessas minhas amigas, que é super polida, assim, na hora de dar a opinião dela, de um jeito... polido, ela disse que eu sou grossa.
De um jeito polido.
De um jeito delicado, assim, do jeito dela falar. Daí eu entrei no carro, eu disse pro meu filho, assim, Moisés, eu sou grossa. Daí ele falou assim, não. Eu disse, Moisés, pensa um pouquinho e seja bem sincero. Eu sou grossa. Ah, mãe, tu é meio grossa. E aí, eu fiquei uns 15 dias...
digerindo.
Sofrendo sobre... e pensando...
Ela sabe disso?
Não.
Porque, tá sabendo agora.
Porque eu não quero que ela não sinta... Porque ela, acho que ela nem se deu conta que ela me falou, assim, tipo... Ela não falou intencionalmente.
Nós vamos divulgar no Face essa temática, viu?
Ah, eu até digo quem foi, se for preciso, não tem problema. E aí, eu fiquei pensando que... como é importante a gente ter essas pessoas que dizem assim, tu tá exagerando... Porque só porque eu falo as coisas, não quer dizer que eu tenho direito de falar, né? Uhum. Mesmo um amigo próximo.
Nem quer dizer que tu tem razão.
Nem que eu tenho razão, todo. Então, às vezes, eu sou meio expansiva mesmo e falo. E acho que a pessoa vai levar na brincadeira.
Mas quem
e nem
te conhece
sempre...
te respeita assim.
Não, claro, mas eu não preciso ser, né? E eu acho que o que essa minha amiga, de uma forma polida, disse, ela disse assim, vai com calma, né?
Te controla um
te
pouco.
Te controla um pouco,
não custa,
né?
Pensar um pouquinho antes de falar.
É, e tu pode dizer a mesma... Aí outro dia ela me perguntou sobre um vestido, que agora ela vai saber quem é. E eu... já tava com vestido e eu não gostei. Só que aí eu comecei a procurar as palavras pra dizer que eu não tinha gostado.
Pelo teu gesto, procurando no Google, né?
É, no WhatsApp, eu tava pensando, como é que eu vou dizer que o vestido não ficou legal? Depois ela disse pra mim, aí eu disse pra ela, né? Daí depois ela disse, Miriam, tu foi a única pessoa que disse que não tava legal. Então...
E aí, ela usou o vestido ou não usou?
Não, ela não usou, mas talvez ela não tenha usado porque eu falei, talvez,
bom,
né?
Agora vocês não vão me acusar de não responder a pergunta, porque vocês não fizeram e o tempo acabou. Vamos pro intervalo.